Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, rádio da sua vida, 11 horas 5 minutos, tá no ar o Bola nas Costas, ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. Vamos fazer um programa legal, já conectando a turma toda aqui. Hoje estamos sem Rafael de Vério, que botaram numa escala diferente. Aí não
fudeu. Aí, bro.
Ah, perdemos ele logo no dia do aniversário do glorioso Esporte Clube Rio Grande, o dia do futebol. Dia do futebol, hoje a gente vai estar falando sobre isso, tá bem? Olha só, deixa eu mandar um salve pra galera da MHNet Telecom, a conexão vai onde você for. Pra Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias do Brasil, acesse engenhariadocorpo.com.br. E vestibular online, Universidade La Salle, faça já o upload da sua melhor versão. Vocês estão me ouvindo bem?
Chega legal.
É, Potter, tu me ouve bem?
Perfeitamente.
Então vamos arrancar, vamos começar com ele então.
Luciano Potter!
Bom dia e boa semana, gurizada.
Vamos
tudo bem?
Nessa.
Como estamos?
Vamos pra cima. Tudo bem, mano, velho. Aliás, vi que fizesse um churrasquinho no final de semana.
Ah, finalmente.
Também fiz um e olha, vou te dizer, é bom fazer uma carninha no domingo meio-dia, né, cara?
É bom fazer.
É bom fazer uma carninha meio-dia.
Gil Liz,
aleluia, 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 aleluia.
Bom pra dia. Pra qual dos aleluia? Pra quem?
Pros dois. Ah. Consertamos a gangô.
É, até ali, né, velho?
Até ali, mas...
Até ali, né? Vamos
sorrir um pouco.
Vamos sorrir um pouco, tá certo, Gil? Vamos sorrir um pouco. Aqui, ó.
Pedro Espinosa.
Ah, entrei pro hall dos vacinados, cara.
Aê, Pedro.
Aí sim,
coisa boa, velho.
Aí sim.
Coisa boa.
Só falta daqui a 3 meses o Gil, que tem 8 anos.
É.
Tô muito feliz, velho. Muito feliz pela dupla Grenal, muito feliz pela vacina, muito feliz por estar vivo. E você, meu querido, vá se vacinar, empatia ao próximo, se não for por você, tá bom?
É
vai.
Isso aí, vai lá te vacinar. Muito bom, muito bom. Bom, eu sou esse daqui, ó.
Rodrigo Adams.
O Lelê vai chegar daqui a pouco, teve um compromisso, já tá resolvendo.
Deixa eu contar pra vocês uma história.
Vem.
Ah, tá, desculpa, falta o Diori, vai.
Não, não,
vai.
O Diori tá conosco?
Tá.
Mas para isso, um pouquinho, deixa eu liberar ele.
Caio
aqui.
Castro.
O cara que mais pipocou em grupo de WhatsApp de gremista esse final de semana, aqui é ele, ó.
Salve, salve, gurizada. Eu quero mandar um grande abraço pro Adriano Milchevski, lá do Paraná, e pro Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, que é lá do Rio Grande do Norte. Eles foram os árbitros de vídeo que salvaram a dupla Grenal nesse final de semana, então, forte abraço pra eles. Graças a eles, Grêmio e Inter venceram no sábado e no domingo.
E agora, gremistas?
E agora, amigo?
E agora? Ficaram sem pai e sem mãe, né? Ficaram sem pai e sem mãe. Os nego velho, advogado, médico, engenheiro, né, construtor,
gerente.
passando vergonha. Um amigo meu mora lá na puta marca que Lopareu, rico já lá na região norte, me mandou os prints que estavam rolando do Diori. E aí, quando chegaram os prints em mim, a primeira coisa que eu faço é o que uma pessoa sensata vai fazer, né? Ler os textos. Vai lá e ler os textos do que o Diori tava falando naqueles dois prints, né? E tudo que o Diori tava falando era verdade. Tudo era verdade. Só que os caras escolheram uma manchete do Inter e não escolheram que tinha 200 manchetes do Inter parecidas com aquela do Grêmio. Então entra a maldade, né? E o mal-caratismo. O que eu falei pra esse meu amigo? Não vou falar o nome dele agora aqui. Eu falei assim, ó. Vai dormir, vai aproveitar o domingo, vai aproveitar a vitória, que tu não sabia que era uma vitória já fazia uns 6 anos no brasileiro, né? Vai economizar a grana que tava gastando com pilha da lanterna também, né? E antes de qualquer coisa, vai ler os textos.
Um diálogo maduro, né, Potter?
Vai ler os textos. E aí, o que aconteceu no domingo de noite? Domingo de noite acontece a mesma coisa. O Inter é salvo pelo VAR.
Vamos segurar a onda aqui, ó.
Arroba Lele Bortolassi.
Tamo aí, gurizada. Uma boa semana pra todo mundo.
Vai bem.
Sai de férias quinta-feira. Que loucura.
Aê, coisa boa.
Nem o Internacional vai estragar minhas
Quantos
férias.
Quantos dias?
Ah, 15 atas, né?
Coisa é linda.
Né?
15 atas. E aí vão se jogar lá pro terras?
Não. Vou ir botar o pé na areia, né? Tô precisando.
Coisa boa, Lelê.
Cidreirão.
Muito bem. Vamos meter mostardas na veia. Vai ficar na casa da mãe do Portuga, lá no Magistério.
Não é possível. É bom que não tem vento, né?
Ali em Osório, o seguinte, né, cara? Deus o livre. O cara bota o pezinho na faixa já para em Sapucaia, né, velho?
Tu tá de boné, o boné voa, tu para em Torres.
O que vocês estão falando aí que eu cheguei?
Não,
aí,
a gente tava contando história enrolando até eu formar o time aí. Bom, temos um baita time pra sair jogando. Vamos começar falando do quê?
Eu sou
o
Patrick.
Tu é o quê?
Eu sou o Patrick.
Então já pode sair no primeiro tempo.
Vai lá almoçar.
Vamos começar falando de Inter, porque a partida de ontem tá mais próxima ali, tá mais fresca, e aí o Diori também vai ser peça fundamental no programa de hoje.
Qual... Ou misturamos, né,
Adams? É, porque esses tem dois muito assuntos de arbitragem, né? Tem muito assunto pra que se
entrelaça. Para abas.
É, isso aí.
Boa, me esqueci do jogo do Grêmio sábado, cara.
Como assim te esqueceu,
tava, cara? Tomando uma coisinha, fazendo um churrasquinho, quando eu vi, era hora 11 da noite.
Tava louco da vida.
Eu vi a fotinha ali, o pessoal me marcando, e eu disse, pô, ele é referência pra mim.
Não, tu é referência do assado,
né? Que isso, cara, que isso.
Eu tava tão louco que daí quando eu fui fazer um post no Instagram, eu, em vez de escrever assador, eu escrevi churrasqueiro.
É, né, cara? Nele azar, velho.
O nível de loucura do Lelê ficou evidente na foto. É, né? Porque ele tá de gorro e manga curta.
É, no cinto.
Ah, mas é a frente da churrasqueira. É. Mas é que assim, sério, cara. O pior é que eu me liguei, bati o jogo às 9 e tal, mas aí é aquela coisa, cara, começa a fazer um assado, tomando um vinho ali, um YouTube, aquela coisa, música rolando. Esqueci.
Problema não é o primeiro vinho. O problema é tu decidir, tu abrir o segundo.
Mas
cara,
o mais engraçado,
aí já
eu falo, a vida de um secador.
Aí como assistir ela é. Vídeo no YouTube, marcar o artista.
A vida de um secador agora, como ela aconteceu. É, tá? Cara, daí era tipo assim, era 11 e pouco, assim, daí eu olhei assim, pá, o jogo do Grêmio. Aí eu peguei um aplicativo que eu tenho ali dos jogos, e aí cliquei, e acho que demorou um pouquinho pra carregar, sabe? Daí ficou ali o negocinho Fluminense, Grêmio, daí fiquei olhando só o botãozinho dos números do placar, assim, né? E aí ele ficou demorando, assim, a internet tava devagar, assim, e aí depois de pum, assim, pum, 1-0. Daí eu falei, pá, ganharam. Daí quando eu botei ali no histórico do jogo...
Tentou atualizar de novo, né?
Não, é que eu queria ver. Eu queria ver, pá, quem é que fez o gol, né? Eu fiquei, cara, Pinares. É. E aí o gol, tipo assim, 40
de cartilha, velho.
40 e...
Sem paradinha.
Qual era o...
Mais de 90. Mais de
90. É, tipo, era 80 e pouco. Eu, se fuder, desligar essa merda, que eu nem vi.
Cara, e foi um lance assim. Então vamos começar por esse daí, porque é legal tu ter vindo nisso. Diori, ninguém na hora percebeu que tinha sido pênalti, né? Foi o VAR mesmo que veio e botou na cal ali.
Exatamente, Adams. E sabe que é bem interessante esse lance, é por isso que eu fiz questão tanto de ressaltar...
Eu não entendi porra nenhuma na hora, eu disse, o que tá rolando
exato.
Aí, cara?
Não, exato, eu vou dizer assim, ó, foi por isso que eu fiz questão tanto nesse final de semana de ressaltar a presença do VAR, porque o VAR é tão criticado, o VAR é tão contestado, a gente viu na semana passada o VAR sendo, olha, amador praticamente na Comebol, o árbitro de vídeo no jogo do Cerro contra o Fluminense não percebendo uma situação que é de amplitude de jogada, de contexto da jogada. Cara, o cara olhar uma imagem e não perceber que tem um jogador embaixo na imagem, dando condição pro jogador do Cerro, é um erro primário que não pode se admitir dentro de uma situação de árbitro de vídeo. A gente pode entender quando há um erro de interpretação, quando de repente o VAR olha uma imagem e diz assim, eu acho isso, eu acho aquilo, eu interpreto assim, eu interpreto assado. Agora, o VAR não assim enxergar assado. Uma situação clara, não tem cabimento.
Ô, Diori.
E por isso eu fiz questão, Potter, de ressaltar o trabalho do VAR, porque se não fosse o bom trabalho do VAR, nem o Grêmio reclamaria do pênalti no Alisson. Nem o Grêmio reclamaria do pênalti no Alisson, mas o VAR tava lá para fazer o trabalho dele, que é checar todas as situações. E fazendo o bom trabalho dele, o Adriano Milchevski do Paraná, ele conseguiu ser decisivo em um jogo e dar legitimidade a um placar de um jogo, porque ele fez um bom trabalho e salvou o resultado de uma partida. E, consequentemente, salvou sim a equipe do Grêmio.
O VAR, que é comandado, todo mundo sabe, pelo Noveleto, então salva o Grêmio e dá a primeira vitória pro Grêmio no campeonato, né? Jori, sabe o que, que eu mais...
Você é do jornalista Luciano Potter.
Não, aqui eu não sou jornalista, aqui eu sou opinador.
Pessoal,
de vez em quando, a gente dá umas notícias, de vez em quando a gente dá umas informações mesmo aqui no Bola, né? Mas não é o papel do Bola. Jori, sabe o que eu mais noto, principalmente na internet, onde a troca é mais fluida? Eu noto ignorância de regra.
Muita.
As pessoas são muito mais... Os jogadores são ignorantes na regra.
Sim, ontem a gente teve no jogo do Inter, Juventude, o técnico do Juventude ontem
não
sabia a regra.
É. Incrível. Então, tipo assim, eu acho que os dois casos... Tá, o do Inter é escandaloso, é só tu ver quando que a bola bate no braço do cara e entra. Aliás, se o cara não faz nada, é gol. Se não faz nada, é gol olímpico.
É verdade, era
falha da Daniel clamorosa. É. Né? Beleza. Explica as duas regras, principalmente do Grêmio. A falta é onde tem o primeiro contato, é onde o cara cai. Se tiver indo pra área, muda a regra. Explica pra galera aí as regras pra gente entender, porque eu também sou ignorante nisso aí.
É, a gente vai para a regra 12, Potter, que é a regra que fala das situações de falta, né? E é importante separar dentro dessa situação aí das faltas, o que é a falta pelo tranco, pelo contato, pelo puxão ou pelo agarrão. Porque são situações que a regra diferencia. Por exemplo, se um jogador é agarrado fora da área, é abraçado fora da área, tenta prosseguir e esse agarrão termina dentro da área, é pênalti. Se é um puxão de camisa...
Tem uma lógica. Tem uma lógica, o cara tentou de tudo e o cara continuou atrapalhando o cara, ou seja, inclusive dentro da área. É isso,
essa
é a lógica.
Ele teve uma vantagem, mas ele foi até dentro da área e dentro da área ele foi impedido de jogar. Ou seja, ele foi tentando e dentro da área ele foi impedido de jogar. Então, o que que quer dizer isso em outras palavras? O espírito da regra. O espírito da regra. A infração acontece onde o jogador é impedido de jogar, onde o jogador é impedido de ter a condição de disputar a jogada, de disputar a bola. O lance do Alisson é um lance de choque, é um lance de contato, é um lance de pancada. Então, assim, onde acontece a pancada? É no ponto de contato. Onde é que é o ponto de contato? É o joelho com a coxa do Alisson. Esse ponto de contato, a hora que dá a pancada, a hora que dá a batida, é a pancada que faz com que o Alisson seja impedido de jogar. Depois do joelhaço, depois do contato do joelho com a coxa do Alisson, o resto é consequência. O resto é impacto, o resto é jogar longe, o resto é derrubar o adversário e o resto é arremessar o adversário para fora da área. Mas o ponto de contato, o joelhaço, o tranco, o esbarrão acontece dentro da área, por isso o pênalti deve ser marcado nesse caso e o VAR acertou ao interferir na jogada.
Tem algum outro tipo de situação? Tá, tem o puxão, tem o agarramento, isso, né? O cara tá tentando pegar pelo braço do cara, começa a pegar fora da área, vai até dentro da área puxando, é pênalti. Tem algum outro tipo de regra nessa coisa de dentro da área e fora da área?
Não tem, é basicamente agarrar, segurar o adversário com e as outras situações que é empurrar, bater. Bater, empurrar, dar um tranco, dar uma alavanca, dar uma rasteira.
Dois jogadores envolvidos, Diori, dois envolvidos, Lele que tinha muito disso, Lele tinha um drible muito rápido, né? Lele recebeu a bola fora da área e levou o primeiro tropicão, primeira juntada nele fora da área, aí ele persiste na jogada. Meio que cambaleante, assim, sabe? E aí tem um zagueiro que dá um encontrão nele dentro da área. Vale a primeira ou vale a segunda?
Vale a mais grave.
A mais
grave? Vale o pênalti. Vale o pênalti, porque ele teve a vantagem. Né? Vale o pênalti.
Mais grave, no caso, é a mais próxima da área.
Ou seja, é muito mais interessante. É muito mais interessante ter um atacante, em vez de simular ou supervalorizar uma batida, tentar entrar os trancos e barrancos dentro da área, porque ele pode sofrer mais uma batida lá e ser pênalti.
A não ser que o carrinho fora da área já provoque a queda do jogador, já provoque a derrubada do jogador e ali ele já não tem mais a condição de disputar.
Nesse caso, o zagueiro pegou a bola antes dele. Entendi.
E o tranco dentro da área é só uma consequência de choque natural, claro, normal e não justifica a infração.
Ou seja, a lei da vantagem num gol, vamos supor aqui então, Jory. O gol acontece numa construção de jogada, ele entra cambaleante, ele toma esse encontrão. Ele cai, mas a bola consegue chegar até o ponto que ele queria, que era o colega dele, e acontece o gol. Como é que fica daí?
Vale o gol? Não,
vale o gol.
Aí vale o gol, desde que o árbitro não apite, né?
Não pode parar. Não
fechou. O juiz
parou, né?
Não pode ser o árbitro com um apito na boca, aí já era, né?
Ô, Diori, e tu que é um especialista...
O Sport TV tá mostrando exatamente agora o ponto de contato do cara do Fluminense no Alisson.
Sobre essa coisa do contato com o Alisson, né? Porque eu queimei meio que a largada com as críticas ao Alisson ali, e eu não retiro nenhuma.
Nem eu.
Não retiro nenhuma, porque eu acho que a função básica de um atacante, antes de ser um jogador tático, antes de ser jogador tático, Lelê, é causar perigo ao adversário, né? De mínimo. Fato, ele consegue ali com o pênalti, ok, tá tudo certo. Mas durante a partida, o lado esquerdo do Grêmio é uma dificuldade crônica. Crônica! O Cortez e o Alisson não oferecem perigo nenhum ao adversário. Pelo contrário, em alguns momentos o Cortez oferece o perigo pra nossa própria defesa, entende?
O Fluminense foi com o time titular?
Não, era o time alternativo. Tinham jogadores que são do time titular e outros não. Mas, Lelê...
Eu vi o jogo inteiro do Lelê. O Grêmio não, assim, não tem a menor possibilidade do Grêmio se rebaixar pra segunda divisão.
Eu também.
A menor
possibilidade. Já falamos aqui.
Não tem. Aliás, a dupla Grenal tá melhorando em cima daquilo lá. Adam, só pra acabar, assim, e o lance do Inter?
Isso.
Que o lance do Inter, assim, na verdade, assim, não é nem ignorância de regra. É ignorância.
É ignorância pura só, né? Não tem muito o que explicar, né? Por exemplo, assim, ó, até vou tentar explicar da seguinte forma, tá? Eu tenho uma imagem que prova que o Lelê não tá no programa de hoje.
Mas o que é isso?
Sim, o Lelê chegou atrasado. Chegou, tem uma imagem lá que não tá.
Eu tirei um print antes do Lelê chegar e eu provei que ele não tá no programa hoje.
Eu adoro os caras
que agora me marcam. Mas agora eu não vou tirar outro print, porque agora ele tá. Eu quero, a minha teoria não serve daí.
Tá, onde que a bola bate no braço do Foster?
Aí é que tá o detalhe, tem que pegar o vídeo do programa. Se o cara for lá no YouTube, lá no Lives Atlântida, o cara vai ver que o Lelê tá no programa. E eu faço isso, sugiro pra que a galera vá lá no GE.globo e olhe o vídeo do gol marcado pelo Rafael Forster, que a bola pega no braço dele antes de entrar, antes da linha.
E pega
antes
em dois pontos, não é gol do braço ainda, né, Diori?
Exato, pega no bíceps e no antebraço.
Aí tem uma sequência
na bola.
Tem uma sequência de fotos, não me lembro o nome do fotógrafo.
Do Wesley Santos.
Wesley que pega desde antes até o depois.
Não, ele aquele publicou. É que tá dentro do gol já, que é que daí se gerou a polêmica que,
Que
era.
Foto, né?
É uma ótima foto. Só que assim, ó, qual é a polêmica que se gerou naquele momento? Tinha sido gol.
Sim.
A mão do cara bateu dentro. Só que no movimento do lance, como o Diori tá descrevendo, há o cruzamento, a falha do goleiro e o Forster, ele toca primeiro aqui nessa parte, quem tá vendo no vídeo, praticamente em cima da linha, né? Porque ela tá ainda no campo de jogo.
Sim.
E depois ela bate no braço dele, que é a imagem do Wesley.
Vamos usar a trave como balizador, né? Com perdão do trocadilho, né? Como baliza, né?
Uh-huh.
A trave... É, vamos pensar que a bola, ela vai cruzando a trave pra entrar no gol. Quando a bola bate no braço do Forster, tem um pedacinho da bola já em cima da trave. Quando ela bate no braço dele, ele empurra a bola e a bola cruza completamente a trave e entra no gol. E aí a questão de regra, né? Se pega no braço e entra no gol, é irregular, mesmo que seja sem querer, mesmo que seja acidente, mesmo que o cara estivesse dormindo na grande área, pegou no braço e entrou pro gol, é irregular, não tem interpretação, é um fato concreto. Tanto que esse lance aí, ele é tão factual quanto o do Grêmio, que o árbitro de vídeo passa a informação pro árbitro do campo e ele não precisa nem ir no monitor olhar.
O cara cravou a informação pra ele, dizendo, ó, meu,
tem pênalti aqui. Só responder pro GFBA aqui, 40.
Não, para um pouquinho, Potter. Não, eu queria ajudar
o Grêmio 83.
Agora, no Bola. Lance
bonito. Às 11 horas e 22 minutos, no oferecimento de Rede Fênix, postos de combustível, estamos com você do café da manhã ao happy hour. Lembrando, Fênix com PH, hein, gurizada? Inovação em tintas tem nome, é LuxColor. Então vamos dar esse lance bonito aí pra atuação do VAR no final de semana,
sim,
né?
Sim, e eu quero também dedicar pro aqueles ouvintes, os amigos internautas que marcam a nossa arroba usando print de imagem pra provar que uma coisa aconteceu na outra. Não usa print, cara, tu vai passar vergonha. Usa a imagem mesmo, pega uma imagem, vai, como o Diori disse, vai ali no GE.com, tem a imagem do lance.
Aí, olha,
com a imagem do lance, tu não passa vergonha. Com o print, tu passa vergonha.
Em choques é muito importante ver sem ser câmera lenta. A expulsão do Inter ontem dava pra ver como o VAR avaliou o detalhe e parecia que o árbitro pedia, porque em câmera lenta, se eu pegar e empurrar o Lelê, parece que eu dei um soco no Lelê. Né? É. Na câmera normal, tu consegue ver a movimentação real daquele choque. Né? É óbvio que o menino chileno do Inter se joga muito mais do que o ato foi. Só que há o ato de deslocamento do cotovelo na nuca dele.
E vocês sabem por quê?
Há o ato.
Vocês sabem por quê? O agravante, né, Potter? O Palacios deu o passe pro Galhardo, a bola tá quase no pé do Galhardo. Aí o Castilhos dá dois passos pro lado, mete o cotovelo e faz assim com o braço.
Pra mim,
que ele tá querendo ali, sabe?
Só voltando no lance do gol, Diori, também tem uma coisa que me chamou a atenção na hora de que o VAR acertou, é a reação dos jogadores do Juventude. Porque normalmente quando a gente vê, tipo assim, quando o cara se sente injustiçado num lance, tu vê uma revolta, tu vê a tentativa de diálogo, tentar fazer com que o juiz revise o lance e tal. Nada disso foi necessário, porque o próprio cara, que era o zagueiro ali, o Forster, é horrível falar esse sobrenome dele, eu vou chamar de Potter, né? Agora.
Não, deixa que eu te ajudo.
Me ajuda, professor.
E ainda... Forces.
O cara aceitou, resumindo da ópera. O cara aceitou na hora,
Ele sabe a regra. Ele sabe se a bola bate no braço. Ele deve ter aceitado ainda com o sentido de.
O Marcelo Carné, no final do jogo, ele deu uma entrevista dizendo assim: olha, a gente sabe que com o VAR pode acontecer esse tipo de coisa.
Volta amanhã.
Isso aí é aliás, Diori, que bom que tu falasse o nome do Marcelo Carné. Tirando o Thiago Galhardo, que pra mim foi o melhor em campo. O Marcelo Carné foi o segundo melhor em campo. Ele tem pelo menos três defesas dificílimas que poderiam ter feito o Inter fazer um score mais elástico ontem.
É, mas daí eu coloco nessa lista o Bruno Mendes. É
impressionante também, que contra o Nacional todo mundo vira o Yashin.
É, não, mas é impressionante. É, o Inter tem dificuldade em fazer gol, mas é como tu disse, ô Potter. As coisas melhoraram um pouco pra Inter e pra Grêmio. Yashin, com relação, eu também acho que nenhum dos dois corre risco de rebaixamento, a não ser que mude alguma coisa, porque tem times muito piores no campeonato. É uma questão de encaixe, é uma questão de sequência, é uma questão de treinamento. O Filipão não conseguiu treinar ainda, o Aguirre ainda não conseguiu fazer treinamento, sequência de 2-3 treinamentos. Mas a gente vai vendo evoluções, cara. São poucas.
O Grêmio conseguiu parar de tomar gol, velho.
O Inter também.
Isso, o Inter e o Grêmio não estão. Aliás, gol, o Grêmio. É, o Inter perdeu pro São Paulo e o Grêmio perdeu pro Palmeiras na mesma rodada. Aí, depois disso, Inter e Grêmio jogaram 3 partidas. A primeira, o Grenal, 0-0. Depois o Grêmio vence lá a LDU e vence o Fluminense. E aí, aí o Inter empata com o Grêmio, empata com o Olímpia e ganha do Juventude. E os três, né, os dois nessas três partidas não tomaram gol. O Inter era um vazamento que não tinha encanador que descobrisse de onde estava vindo.
O Inter tá igual o Bagé, cara, se recuperando em casa.
E eu acho muito que o Inter melhorou defensivamente. É claro que o sistema todo marca, né? Mas por causa de uma figura. Bruno Mendes.
Com certeza.
Daqui a pouquinho pode começar a embuchar, claro. Azar. Na minha opinião, no dia 19 de julho de 2021. Né? Ele é tão simples que tu não nota ele. Ele parece o Uruguai de Rivera. Ele tem lá uma venda, entendeu? Ninguém chama atenção no bairro, ele vai lá, vende as coisas dele, ninguém chama atenção.
Tem uma bola ontem
que... dele. Tem uma bola que e ele tem a altura do Espinosa.
Cara, eu vou falar fora do ar pra vocês quem que ele lembra jogando, eu não vou falar no ar essa daí.
Melhora, uma câmera que tem na tua cara pra eu poder te enxergar, tô vendo só tua testa, olha pra tua esquerda aí.
Eu sei quem é que tu vai falar.
Fala.
Tá em atividade ainda, né?
Óbvio que tá, velho.
Óbvio que tá.
O Inter achou o Kahneman.
O Inter achou o Kahneman, velho.
Sei o estilo dele. É isso aí?
Não tô dizendo que ele tem a mesma bola.
Tá faltando o Jeromel lá.
Não tô dizendo que tem a bola nem nada. Eu tô dizendo que o Inter achou um zagueiro. O Kahneman é zagueiro de cartilha, velho.
Vocês viram?
Tá entendendo? Não é tipo assim, ó, vou dar um exemplo. O Vitor Cuesta e o Jeromel... eles têm uma qualidade, que é conseguir sair jogando com a bola nos pés, sabe? Eles são praticamente armadores. Mas tu precisa ter
vagabundo ali atrás, cara. Sempre lembrando que o Kahneman é melhor que o Bruno e o Jeromel é melhor que o Cuesta.
Salvo aqui, não dá nem pra falar na mesma frase, por isso que eu não queria dizer, o outro tem que atravessar
o Uruguai, a rua, o Uruguai tem 21 anos de idade, ele pode se tornar o maior zagueiro da história da humanidade ainda. Ele pode. É. Né? O Cuesta não mais. O Cuesta não vai ser melhor que o Jeromel.
O Grêmio tem um planejamento de...
Planejamento?
De aposentadoria para Pedro Jeromel.
Sim, presidência do Grêmio. Ele já era vice de futebol, né? Ele contratou alguns caras aí. Então é presidência esse nosso.
Só tem um plano, como o próprio Jeromel já falou em entrevistas, que ele não vê motivos para a saída dele de Porto Alegre.
Só que o Renato...
Hoje, quando ele acordou, hoje ele pensou, refez essa pergunta.
Quando ele ouviu o timeline.
Só que quando ele botou o pé pra fora da cama.
Só que o Renato pediu o Pedro Jeromel no Flamengo.
Oia! Mas o Jeromel não sai.
Não sei.
Não, tá louco, Pedro. Para com isso, cara.
Vai sair por quê? Olha.
Mas vai sair por quê?
Dá um milhão pro cara, rapá.
Que dá um milhão? Tem que cumprir.
Lelê, Gil.
Na boa,
eu acho que o Jeromel precisa.
Se der um milhão pro cara, dá dois pra ele ficar.
Pro Rio de Janeiro.
Eu também acho.
Pro Rio de Janeiro.
Merece. O Renato não.
Aliás, só um pouquinho.
Vocês vão ficar dando
negando pro Renato. Tu tá negando um pedido de uma estátua, é isso? Tu tá negando um pedido de uma estátua.
É isso, Adam.
Então nós vamos derrubar aquele estátua.
Tem uma estátua que pede todo dia no sala de redação ali que tá lá no pátio de vocês e
parece
vocês não
fazem
porra nenhuma, rapaz!
Tu tá lá, sai de baixo lá.
Só pra lembrar vocês que esse campeonato que nós estamos disputando aí, quem vai ganhar é o Palmeiras, tá? Só pra falar já.
Que Palmeiras? Só ler a coluna do Lele hoje que tá ali. Tá ali os candidatos ao título ali.
Vai cortar esse cabelo. Tem visto as lives Passaporte da Noite, querido.
Eu vi umas partes, eu gosto das piadas.
Tu tens feito.
Eu gosto dos. Como é que se chamam lá nos Estados Unidos, os esportes americanos, tu que gosta? Não, eu gosto.
Highlights. Potter tem feito devagarinho no sussurro o que ele já vem feito no sala, né? Meus ovos, devagarinho assim. E agora.
agora ele fez três vezes, tu delotou, né? Enquanto tu discursava, ele no fundo, vai te fuder.
Vai te fuder. Ah, e aproveitar já esse gancho aí, ó. Vai do Tocão. É. Já queria mandar.
Três ele mandou, né?
Me irritei muito ontem, cara. Me irritei muito ontem com os comentários nas redes sociais.
Ah, vá. Achei que era com o Inter.
Não, também. Mas é que ontem nós ganhamos, então qualquer coisa que vinha, a gente já tá feliz, entendeu? Principalmente que agora o Cuesta tem um acompanhante, né, de luxo, então o problema tá ótimo. Agora a questão é o seguinte, ó. Pra ti que tá nas redes sociais debrulhando o Daniel, tu é um canalha. Tu é um canalha.
Canalha!
Há dois dias atrás, há dois jogos atrás, tava chorando que o guri tinha salvado o nosso time. Então assim, ó, tudo bem, ele
falhou. Não, e outra coisa, Gil, não falhou? O lance não aconteceu, não tem falha.
É, mas teve a saída de bola então contra o Olímpia,
que ele falhou e se recuperou de novo. Sabe que o Alisson... O Alisson tomou um dos maiores pirus da história da seleção brasileira num jogo contra o Equador, né? Só que o árbitro deu que a bola tinha saído.
É verdade.
E aí não virou o goleiro da seleção, virou goleiro do Liverpool e virou campeão da Champions.
Não tem goleiro no Inter hoje.
Muito bem, Potter. Só pra ir pra intervalo. Tô correndo hoje na beira do rio lá, passo correndo pelo Lelê.
Não.
Passo correndo pelo Lelê. E aí, Lelê, não sei o que. Ele não reconheceu. A beira do Lelê que não reconheceu.
Tá uma máscara.
Na beira do rio, ele acabou de falar. Na beira do rio ali, no...
Foi tu que gritou pra mim ali?
Parque Marinha do Brasil. Sim, eu tava de vermelho, causa do Inter. Eu
tava de fone, né, cara?
Sim, eu também tava de fone, Lelê.
É que o Lelê viu um cara gritando de abrigo vermelho, gordinho, baixinho. Ele pensou que era o Bagre Fagundes. Vamos lá, 11h30, já voltamos.
Atlântida, a rádio oficial da Atlântida.
Vamos de novo, ao Bola nas Costas aqui na Atlântida, Rádio da Sua Vida, 26 minutos para o meio-dia. A gente está de volta a Porto Alegre com 10 graus neste momento, sensação térmica de 6 graus. O Bola é um oferecimento de MHNet Telecom, Engenharia do Corpo e Universidade La Salle. Olha que triste áudio aqui, ó.
Sábado, olhando a coletiva do Filipão, 11h30 da noite, depois do jogo, há uma lavada. Num certo momento, um repórter faz uma pergunta, o Filipão mete no balanço, eu só dei uma cochichada na cama, meus alvos. E ele falou de novo, eu, meus alvos. Eu comecei a me rir sozinho. E a minha mulher perguntava, o que houve? O que tá rindo? Não foi nada. Só me lembrava do Potter na hora, meus alvos.
Deixa
alegria
deixa
nas pernas do Sala, deixaram os guris chegar, agora já era, velho.
Essa aí, como todas as coisas que eu acerto, não são invenções minhas, né? Ah. São cópias. Ah. Essa é uma brincadeira que surge no Pretinho. O Pretinho teve uma... Há uns 3 anos, eu acho, 3, 4 anos, ele teve uma fase quinta série que tudo era empunhada. Tudo. Tipo assim, tu foi no passeio? Passeio o quê? Passeio, cara. Tipo assim, era só isso, sabe? E aí, aí os ovos apareceram. Certamente isso também deve ser uma coisa de... Como é que se fala? Domínio popular.
Aham. Uhum.
Né? O balanço meus ovos. Né? Tipo assim, eu tinha um amigo meu que falava, como é que é o nome daquele presidente do Flamengo, aquele? Kleber. E aí alguém entrava, Leite, ele me esgotou. Sabe? Tipo assim, era só essas brincadeiras assim, né? Então, tipo assim, isso aí existe em qualquer colégio aí do Rio Grande do Sul, né? E que a gente leva pro ar aqui. Como na real acho que acontece com muitos humoristas, né? Eu não sou humorista, né? Mas eu sou um cara bem humorado no ar. Mas acho que é isso aí, de observação do que tá rolando em volta, e aí tu encaixa direitinho, né? Os caras do Sala não sabem ainda, cara. Eles não sabem.
Mas aí que é massa.
Deixa eu mandar um abraço.
É legal. Só antes do abraço.
E detalhe, nunca mais larga, tu não consegue mais.
A gente tá cheio de
balanço, tu vai ficar que nem os olhos.
A gente tá cheio de conta pra pagar ainda.
O passado te condena.
Tweet Retro.
24 minutos pro meio-dia. O Tweet Retro é um oferecimento de vestibular online Universidade La Salle. Faça já o upload da sua melhor versão. E aquisição de consórcios mais milhas Smiles. Então é só tu ir lá no lanceconsórcio.com.br. Faltando 16 minutos para as 11 da noite no último sábado, 17 de julho.
Vai.
@ Rick Guerra.
Não.
Grêmio hoje está bem demais. Mas tentar estragar isso colocando Pinares é pedir derrota.
Putz, cara.
Abraço pro Rick Guerra aí, se não tiver ouvindo, alguém passa pra ele.
Eu recebi algumas mensagens assim, nesse sentido, né? Critico o Alisson agora, critico o Pinares. Meu velho, eles estão lá todo dia 5, pinga lá 300, 200, 400. Eles estão lá todos os dias no CT Luiz Carvalho, com uma porra de uma bola no pé, treinando, chutando. eu tenho que cobrar, cara. Eu sou torcedor, eu tenho que cobrar.
Tipo o Aguirre na coletiva de quinta-feira dizendo que o Patrick jogou muito bem os 20 minutos finais. Falou, os outros 70, ele não jogou nada. Não,
o Guerrinha falou ontem na transmissão assim:
aliás, o Patrick precisa descansar,
galera. Precisa
parar de comer.
Que bom. Ele não aguenta mais.
Que bom que o Pinares acertou. E aliás, o Adams fez a descrição certeira. Pênalti de cartilha, vai lá, corre e dá-lhe um bago na bola.
O Filipão, Pedrão, ele é contratado pra dar uma chacoalhada no vestiário. Porque assim, né? O que a gente veio falando ao longo do ano aqui de 2021? O Renato não tava mais saindo coelho daquele mato ali, né? Ponto. É uma real.
Tava exaurido.
Taticamente, não saía mais coisas dali. Aí vem o Thiago Nunes, há uma empolgação inicial com a sequência de vitórias. E aí ele perde o vestiário. E o Grêmio precisa de alguém que unisse qualidades que se acreditou que o Thiago Nunes teria, né? Não teve. De estancar uma defesa e tal.
Saudade de novo.
E Filipão e Renato, que era um cara de domínio amplo do vestiário. Aí, olha só, Potter. Pra mim, tem coisas que elas vão surgindo aos poucos e a gente vai percebendo. Além de o Grêmio parar de vazar, que era algo muito importante, recuperar a confiança em botar jovens como o Fernando Henrique no meio-campo, que tá jogando muito. Tem os posts dos jogadores depois da vitória.
Ah, isso é muito,
né? Ok, beleza, depois de vitória, tá tudo certo. Mas olha só, são caras diferentes, de gerações diferentes. Primeiro, Ricardinho, seguimos, foto de todos eles comemorando. Embaixo, comemorando junto com ele, Fernando Henrique, vamos, isso é Grêmio. Jeromel, com o Grêmio onde o Grêmio estiver depois da vitória. Gui Azevedo, isso é Grêmio, porra. Cara, tu vê que tem recuperou. Alguma coisa de novo. Recuperou
o ânimo. Dá pra ver que o cara que tá aí há mais tempo sabe o hino do Grêmio.
Ó, o avacalhador aí, ó.
É, estamos com um bom O Filipão, ele é vencido por outros treinadores. Vencido. Outros treinadores vão lá e vence o Filipão. Uhum. O vestiário do Filipão não vence o Filipão.
Não.
Nunca um vestiário derrubou o Filipão.
Não.
Teve um vestiário que pode ter derrubado o Filipão porque não sabia falar inglês.
Chelsea.
Do Chelsea, né? O Filipão conquista as pessoas se comunicando. Se não domina a língua, não dá pra ir. Se tu é esse, ainda mais esse tipo de treinador. Imagina o Abel. Eu não sei como é que o Abel tá fazendo lá na Suíça. Não sei se o Abel fala. Aliás, ele ganhou um
amistoso. Eu não duvido que ele
tá bebendo muito bem.
Nossa senhora. A gente menospreza o Abel, velho. O Abel é pianista, bebe bons vinhos, come bons chocolates, mora bem.
Eu não menosprezo.
Mas o Abelito deve falar ainda mais umas cinco línguas, a gente nem sabe. E borracho a gente fala mais,
velho. Vocês não sabem da missa metade, cara. É um absurdo o que eu me dou. Me dou muito bem onde quer que eu vá.
Consegue falar alguma coisa em francês?
No me quito pá, cara.
Ah, boa. Inglês, alguma coisa?
Je suis belle.
In English? Absurdo. Amazing.
Amazing. Muito bem. Ah, tu vai bem, cara. Tu vai bem. Tu sai bem.
I like your clothes. Aí. I like your clothes.
Minhas roupas,
your jacket.
Absurdo,
falo muito inglês, cara.
Muito, cara.
Dá pra ver. O Rafael Fazendinha aqui tá soprando uma coisa, né? Que é verdade, né? Porque ele treinou bastante tempo lá. Francês fluente.
É, eu ia
então,
dizer,
como cara, a Suíça fala quatro.
Ele morou muitos anos,
quatro, lá, né? Quatro idiomas. E toda a população fala os quatro idiomas. Imagina só.
Cara. Aliás,
Brasil, faz de conta que o Brasil sabe falar. Todo mundo, nós aqui.
Pauta
nós estamos aqui no programa, daqui a pouquinho nós metemos inglês, daqui a pouquinho nós metemos francês, e daqui a pouquinho nós metemos o espanholito. E daqui a pouquinho nós metemos uma índia indígena.
Não, o espanhol. o espanhol do
Potter. O Lelê falando indígena e eu em inglês com ele discutindo.
Aliás, foi o Lelê o responsável pelo nome do bairro Camobi, em Santa Maria, né? Sabe o que significa Camobi no tupi Lelê? Seios da moça.
Que isso?
É sério, só jogar no Google ali.
Que é isso, hein?
Ah, domingo agora eu fui dar uma volta no Brick ali, um índiozinho caigangue me ofereceu uma zarabatana. Comprei.
Comprou?
Comprei pra ajudá-lo.
Ah, muito legal.
Jory, vamos lá em casa soprar a zarabatana.
Olha aqui, ó, deixa eu mandar um abraço, cara, pro ouvinte nosso aqui, meu xará, Leandro Provo, o nome dele. Provo? E ele pediu pra mim aqui, ó. Lelê, posso te pedir um favor? Segunda-feira é aniversário da morte do meu pai, 8 anos. O maior colorado que eu conheci. Seu nome era Paulo Mendes. E como tu tens o mesmo nome que eu e te pareces muito com ele quando se expressa, por favor, mande um abraço pra ele. Vocês são demais. Escuto vocês diariamente e vou mostrar o que vocês falarem nele pra minha mãe. Eu sou gremista por influência do meu padrinho, mas meu pai era o cara. Então um abraço pro seu Paulo Mendes, esteja ele aonde estiver. Um abraço pra ti, Leandro, pra tua mãe, pra toda a família. E esse é o espírito do Bola, cara. Tu é colorado, tu é gremista, teu pai era colorado, tu tá aqui ouvindo a gente, tu gosta de ouvir a gente, tu te identifica identifica com o que a gente fala, do jeito que a gente fala. Obrigado pela tua audiência e um beijo carinhoso pra todos.
Mesma pauta em cima disso, Potter, recebi também, recebi do Shane. Ele mandou aqui, ó: fala, Adams, infelizmente perdi meu véio na sexta-feira. Coloradão e que me ensinou desde pequeno a ser apaixonado pelo Inter. Sempre que possível, ouvíamos junto o Bola e já reproduzimos alguns pratos do Assim Assado.
Olha aí, ó.
Se possível, no programa de hoje, manda um abraço pra ele, o Edson Carvalho. Tenho certeza que ele ficaria muito feliz com essa singela homenagem. Parabéns pelo trampo de vocês. Sou fã dessa turma. Forte abraço e dali Inter, diz ele aqui.
Oh, isso.
Abraço pro Shane. Esse é o espírito, velho.
Esse é um programa aqui, ó. A gente mandou um abraço também pro Caio. Né, o Caio nos escuta em Londres e também disse aqui que acompanhou a apresentação do Abel no Lugano, lá da Suíça, todo em francês, dominando completamente.
Deixa eu mandar um abraço então pro Renan Ailton, que toda vez que eu venho aqui no Bola, ele me manda mensagem no Instagram, dizendo: me manda um abraço.
Aqui, deixa eu mandar um abraço pra Vicky também, a nossa produtora, dizer pra ela que eu vou gravar depois que acabar o programa.
Ó, o Maurício Martins, de Imbé, tava de aniversário ontem e é fã do Bola. Parabéns pro Maurício.
E hoje, 4 anos da morte do Paulo Santana, né?
É mesmo?
Hoje? 4 anos.
Da
morte do Paulo Santana, em 2017.
Mas nós já tava aqui,
né? Cara, tu sabe que... É, a gente tava aqui
esses
já, aqui
dias embaixo, também. Né? Esses dias também foi aniversário do título do Santos, Neymar, da Libertadores, e foi a noite que eu tava com o Lelê na Sala Guaíba. Já completou 20 anos, né?
Deixa eu mandar um abraço, então, aproveitar Vamos essa lá. Deixa aí. André de Jesus tá de aniversário hoje. É nosso fã. A sauna é foda. Então, mandar um abraço pro André e também mandar um abraço pra galera de Sombrio, cara, que lotamos lá o auditório.
Ah, foi demais.
Tava bom lá, nossa, né? Nossa senhora. Entrei no palco e comecei a... Bajá!
Foi maravilhoso. Tá feliz em ter voltado pro palco, né, Gil?
Meu Deus
do céu. Ô, gurizada, deixa eu propor um papo pra vocês, que é o seguinte, né?
Sauda.
Até escrevi isso na minha coluna hoje, que é o seguinte. Acho que ninguém tem dúvida aqui que o título brasileiro vai ficar entre Palmeiras e Flamengo, né? Aquela espanholização que a gente falava do futebol brasileiro, mas a gente falava do Flamengo e do Corinthians, lembra?
Aham.
Por causa das cotas de TV e tal.
Isso.
E
o Corinthians estava ganhando, né?
Espanholização, pelo menos no que diz respeito ao campeonato de pontos corridos, ela tá acontecendo no sentido de Flamengo e Palmeiras tomarem a dianteira. O Flamengo tá um pouquinho pra trás, mas vai recuperar.
Não, Lelê? Copa também? Qual é o último campeão da Copa do Brasil? Palmeiras. E os dois últimos da Libertadores, Palmeiras e Flamengo.
Meu querido, mas é que a Copa pode gerar surpresas como gerou esse ano a queda do Palmeiras já.
Tem dois times que estão sempre lá chegando.
Óbvio, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: em termos de brasileiro, Palmeiras já se destaca como líder, o Bragantino, que começou muito bem, já tá no terceiro empate, né? O Flamengo vai agora crescer, obviamente. O Galo é um time que eu acho que pode vir a surpreender pela estrutura física, financeira que tem também, né? Cara, mas tem um time que tá me chamando muita atenção, cara, e esse jogo eu vi no sábado, que é o Fortaleza, cara.
Tá arrumadinho.
Vocês lembram quando a gente entrevistou o presidente do Fortaleza aqui?
Ele vai perder o título arrumadinho.
Não, mas eu não tô dizendo que vai ser campeão. Mas eu acho. Ele,
depois de tu decretar o fim da carreira do mestre, tu tá decretando que Fortaleza vai ser campeão brasileiro, é isso?
Não, é inacreditável.
Não,
ainda
que ele não falou isso aí.
É que a realidade hoje é o seguinte, ó: se vocês pegarem a pontuação do Fortaleza e do Ceará no Campeonato Brasileiro, eles têm mais que o dobro da pontuação do Inter, Grêmio e Juventude juntos.
Será?
Pode olhar aí.
Talvez se o Fortaleza tivesse o Messi, seria campeão.
Então o Fortaleza tem 50 pontos, então. Não, Fortaleza e Ceará. Vamos de novo, vou falar de novo a frase.
E Ceará.
A pontuação. Fortaleza e Ceará, eles têm mais que o dobro de Inter, Grêmio e Juventude. Talvez tenha mudado ontem depois da vitória do Inter, mas eu fiz esse cálculo ontem no pré-jornada.
Leandro, longe. Viste que merda que ele dá com a imprensa?
É a cognição do radialista.
PVC.
É uma merda, né?
O Lelê é o nosso PVC. Somatório de pontos do time do Ceará e do Rio Grande
do Sul. Mas não vamos muito longe, Celso. O Fortaleza tem mais pontos que Grêmio e Inter somados.
É que eu quero dizer o seguinte: eu vi o jogo do Fortaleza contra o São Paulo, esse jogo eu vi. Cara, tipo assim, ó, era pra ter sido muito mais que 1-0. 1-0 foi mentiroso, sabe? E o Fortaleza já ganhou de outros times que são candidatos ao título e tal. E claro, né, a tendência é que, por causa do grupo, campeonato longo, não chegue no título. Mas eu acho que eles estão muito bem encaminhados pelo que tem apresentado para pegar uma vaga na Libertadores, diferente de Inter e Grêmio. A gente está esse ano correndo sério risco de, pela primeira vez em muito tempo, não ter Inter e Grêmio na Libertadores do ano que vem.
É pior, que é uma verdade. Deixa
eu mandar um abraço pro vamos. Torcedor do Juventude aqui, que esses dias apareceu na minha timeline aqui. Vou ler pra vocês o tweet. Tá. Fé, tô aqui abrindo aqui. Aqui, Gil Lisboa. Vai parar de seguir.
Vai tranquilo aí.
Todos já tinha parado de seguir também.
Vai tranquilo. Vamos dar bola pra eles. Tu é o ícone do rádio aí, com um blusãozinho da Columbia aí.
Tá aqui, ó.
Style pra caramba aí.
Yuri Costa, tu vai ver, favorito. Mesmo na merda, vocês se acham, né? Coitado. Vão tomar uma ruim domingo, não quero ouvir choro. Sempre desrespeito o interior, né?
Pau no cu do caralho. O
cara me mandou aqui um abraço pro Yuri Costa aí.
Cala a boca, Yuri! Cala a boca! Ô, meu, vou aproveitar rapidinho aqui, ó. Bem rapidão, tá? Oi. Aê! Preciso entregar isso aqui pra ficar com paz no programa, tá?
Os palavrões ali, Adams, foi ele que escreveu, não, eu tô respondendo pra ele.
Sim, tá? Pessoal, entendeu. Quantas era horas fácil, do não. dia, Potter, tu passa conectado?
Ah, ontem com a apresentação da Paola Oliveira no Faustão, fiquei o dia inteiro.
Muito bem, se você é do time que fica conectado o tempo todo, sabe o quanto é importante uma internet de qualidade. A MHNet Telecom é isso, internet rápida e estável. Para estudar, trabalhar no home office, assistir ou jogar online, acessar as redes sociais, tudo com ultra velocidade. Confere a oferta que a gurizada do Bola vai largar agora na fita para ti. Plano de 300 mega por apenas R$119,70. São 300 megas de internet 100% fibra ótica. Quem conhece sabe que é a melhor tecnologia para conexão. E o melhor, a taxa de instalação é gratuita. Isso mesmo, tu não vai pagar um pila, meu caro Lelê de Obaluaê. Oh. Tudo para tu ficar 100% conectado com mais velocidade e estabilidade. Contrate agora mesmo, liga ou chama no WhatsApp. Atenção, uma barbada. Se liga nessa aqui, ó, meu caro Dom.
Diga aí.
0800 050 0800. Vou repetir.
Liga.
0800 050 0800. Com a MHNet Telecom é assim, a conexão vai onde você for.
MHNet é a melhor que tem no mercado aí. 0800 050 0800. 100% conectado, com mais velocidade e estabilidade.
Tô te sentindo meio travado hoje, hein?
Tô sem meu óculos de longe, né? Ah, entendi. E aí o texto tá lá no outro teleprompter, né? Porque aqui no RBS é teleprompter, né?
É, toma essa.
Pô, sou da época da Dália, né?
Que é? Ah, as cartolinas.
É.
Aquela do Ratinho.
É, e do Salsichão também.
O rei do toco, cara, até isso ele conseguiu.
Salsichãozinho, Dália, Dália ali pra gente ler, né? Me lembro, chegava na emissora lá, Potter, o cara assim, como é que eu vou ler? Tá ali embaixo da câmera, Dália. Aí tá bom. Aí tinha que ficar olhando pra baixo, parecia o Cerveró lendo o texto, né?
Só um abracinho que eu preciso dar pra gurizada do Inter da Depressão, né? Que eu fui eliminado nas semifinais.
É, toma.
Né, da Rinha de Colorados, perdi pro Nando Rocha. Eu esqueci, além de outros erros aí no meio do caminho, mas a gente foi até a fase final. Eu esqueci de um jogador da escalação do Inter campeão da Copa do Brasil 92 contra o Fluminense.
Quem esqueceu?
O cabeça de área desse jogo.
Cabeça de área?
É. Era Fernandes, Célio Silva, Pinga e Daniel. Esse cara, Elson. Mano, Elson?
Sim, o Homem Borracha.
O Grandão, aquele, exatamente. Marquinhos, que jogava demais, e Caíco. Na frente, Maurício e Gerson. Faltou cabeça de área desse jogo.
Pai, eu não lembro também.
Eu vou falar agora, vai abrir a tua mente.
Quem?
Ricardo.
Puta que pariu, tô ligado. Sei.
Então, era o Márcio do que tinha vindo do Corinthians, lembra? Ele faz Ricardo. A campanha, o Márcio, e aí o Márcio machuca.
Pode crer.
Acontece, o Ricardo assume aquela vaga, aí eu perdi.
A gente
e o Nando Rocha, sabe demais, mora em Portugal, um colorado carinhoso. Beijo pra ele, pra filhota.
O cara
dele,
que mora em Portugal sabe demais a qualquer momento.
É. A gente teve um acontecimento bem chato esse final de semana, isso, trágico,
cara,
né?
Isso é
falecimento do filho do Arce, né?
Tique Arce.
Num acidente de carro. Tique Arce, que, caso você não esteja ligado quem era, o lateral direito do Grêmio de 95. E agora atual treinador do Cerro Porteño, né? E por causa desse acidente, dessa perda trágica, a Conmebol anunciou o adiamento, né, do jogo entre Fluminense e Cerro nessa semana, que seria o jogo da volta. E acho que faz muito bem, a Conmebol às vezes acerta. E então esse jogo tá adiado pro dia 2 de agosto.
Eu trabalhei muitos anos, Filipão. Eu trabalhei muitos anos no Vida Urgente, né? A Fundação Tia Gonzaga, aqui em Porto Alegre, é, presidido pela Disa Gonzaga e também com a figura como é que eu posso dizer assim, ele é um mito aqui em Porto Alegre, que é o tio Regis, o professor,
baita,
né?
Baita cara.
E eles perderam o Thiago com 18 anos em 1995. Nossa, justamente o ano em que o Arce estava aqui em Porto Alegre. Então eu fiz esse link ontem e aí eu lembrei, eu vi uma foto ontem do Arce no local do acidente, né? E eu lembrei de uma fala da Diz e do Regis, que é o seguinte: se tu perde a tua mulher, tu fica viúvo, né? Ou ela vira viúva, né? Se tu perde teu pai, tu fica órfão. Perder filho não tem uma palavra ainda, né? É. Tanto não tem uma palavra que a Diz diz que é uma sacanagem. É. Então, pô, cara, todo carinho do mundo pro Tiki Arce, pra todo mundo aí que infelizmente perde ainda, né? Gente no trânsito, que é uma das principais causas de morte de jovens, né? O filho do Arce era jovem, 22 anos, né? O principal target, aliás, né? O público ali mesmo é essa galera.
O homem,
então,
né?
É o homem de 20 e poucos perto anos, de casa. Então, assim, galera, eu falo muito sério quando eu falo de trânsito. Eu trabalhei, eu tô na real, tô no Vida Urgente desde 2004, né? Então, assim, é muito importante ter cuidado com esse tipo de situação. Aconteceu lá no Paraguai, mas com uma figura querida por nós aqui, por nós gremistas, mas muito respeitada e admirada por boa parte dos colorados, né? Um cara íntegro, idôneo pra caramba, um exemplo daquele time de 95, e que tá passando aí por uma dor que não tem nem como mensurar, né?
Aquele time era um grupo diferenciado, né? Todo carinho, claro, né? O Arce, mas somando a isso, né? E voltando mais um pouquinho ao futebol, aquele time tem 3 treinadores hoje trabalhando. 3. É, vocês podem me ajudar. O Arce, o Roger e o Adilson Batista.
É. Sim.
Né? O Goiano Dinho não, né?
O Goiano,
O Derlei, de uma maneira, fez uma vida política.
Mas o Goiano trabalha nos bastidores,
Goiano é, né? Coordenador técnico do Novo Horizontino. Novo Horizontino. É. Ele que indicou o Michel pro Grêmio até. Isso aí. O Paulo Nunes é comentarista de TV.
É isso.
Né? De futebol, né? O Jardel tem seus problemas pessoais, né? Talvez não tenha avançado, mas jogava muito, mas é impressionante como um grupo absolutamente inteligente. O Carlos Miguel dá suas aparições também na rádio do Grêmio, né? Como comentarista também, eu já ouvi alguma coisa assim.
Darley virou político, né?
Sim, sim, sim. Então, era um grupo que tu entende porque ganhava, né? E o Filipão, aliás, deixou uma coisa muito carinhosa, né, pro Arce, né? Chamando ele de filho.
É.
Chamando, né, de como
foi um pai. Eu ouvi uma vez de um desses caras aí, agora vamos deixar um pouco mais leve, assim.
9,6 ele jogou também, né?
Sim, ele joga 95 ou 97 no Grêmio.
97, né?
Isso aí, tá. Cara, eu ouvi de um jogador desse grupo aí, certa feita, que apenas 2 caras não bebiam naquele time do Grêmio. Tiki Arce e o
Dinho.
Não, e o Luiz.
Não.
E o Goiano, cara.
Goiana.
Aliás, essa
dupla. O Vlad Júnior lembra do Wagner Mancini, que era do grupo.
Ele era reserva.
Jogava uma bola redonda o Wagner Mancini. Jogava.
Mais ou menos. Teve
azar.
Azar
tá naquele time.
Aquele meio-campo ali ficou estereotipado muito pelos
exageros. O Ailson é treinador também, pessoal. Também. Tá lembrando na live aqui, o João Fernandes
treinou
muito tempo o Aimoré ali, enfim.
Valeu, mano, velho.
Ficou muito estereotipado pelos exageros do Dinho, assim. Mas, velho, quem dava a cacetada era o Goiano. O Goiano é que o Goiano sabia bater. É
carregador de piano.
O Goiano, né? Chegava nos caras. O Goiano era aquilo que o Potter contou esses dias aqui. Na hora de levantar o cara do chão, ele ia pegar o braço do cara, ele esmurrugava o braço do cara. É isso. Entendeu? Ele sabia dar tornozelo, sabia dar aquela entrada mais maldosa, entre aspas, né? Mas assim, claro que o exagero ficou muito no Dinho. Mas quem batia era o Goiano, cara. O Goiano sentava o sarrafo. Outras lembranças aqui, só porque o Caio manda pra nós, o Luciano Zagueiro, que era reserva daquele time, é técnico de várias. Já foi técnico de várias equipes do interior de São Paulo. E o Jax, que era reserva no ataque, é técnico também.
Rafael?
Exatamente.
Olha aqui, ó. Uma curiosidade aqui da classificação do Campeonato Brasileiro, tá? Passar aqui, ó. Nós temos o Palmeiras. Ah,
classificação. Vem
cá, Palmeiras em primeiro com.
Só uma dúvida, hein? Potter e Adams e o Silvio Pay-per-View, o goleiro Silvio Baleia, hein? Onde é que anda aí?
Pois é, boa pergunta.
Que não via ele, não jogava, então.
Certamente o Silvio deve ter uns postos de gasolina, né?
Ah, então tá, beleza.
Esses caras sempre aqui, tem postos de gasolina. Palmeiras, líder 28, Galo, segundo 25, Fortaleza, terceiro com 24. E Red Bull Bragantino também com 24, todos esses com 12 jogos. Em quinto lugar, com 11 jogos, o Atlético Paranaense, 20 pontos. E em sexto lugar, com 10 jogos, ou seja, 2 a menos, o Flamengo tem 18 pontos, tá?
Uma pergunta do Guerrinha depois.
O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: nós vamos aqui aos goleadores do campeonato. Atenção, Gil Lisboa. Gilberto do Bahia com 7 gols. Matheus Peixoto do Juventude com 6. Ítalo do Red Bull Bragantino com 6. E quem é o quarto goleador do campeonato de Lisboa? Marcos Guilherme dos Santos!
Puta que merda,
que fez, né, mais um gol ontem contra o Red Bull Bragantino e já está ali no terceiro lugar da tia. E eu queria o teu comentário, Julius.
Não tem comentário nenhum. Isso aí parece que é de maldade, cara. Nós não conseguimos nada mesmo.
Saia do Inter e jogue bem.
O Ítalo também, né? O Ítalo era daqui?
Era daqui também.
O Ítalo jogava aqui?
Sério. O Dudu, cara. Olha se o Inter não precisa de um lateral como o Dudu hoje, cara.
Não, na lateral direita não precisa.
Tu acha, pode?
O Heitor e o Sarabia são melhores que
ele. Escapa nada.
Agora, lateral esquerdo.
O Paulo Vitor, pra mim, já é melhor que o Moisés.
Exatamente isso que eu ia dizer.
Queria falar isso,
mas de cadeira de roda.
Exatamente o que eu ia dizer. Porque, por exemplo, pro Inter, a gente vai falar muito do jogo do Inter até quinta-feira. Mas, assim, ó, se há essa necessidade de rodiziar, né, de misturar os jogadores por causa da capacidade física.
Gostei.
Rodiziar.
Não, mas eu uso.
O Galhardo ontem, ele foi o melhor jogador em campo. Se é por momento, me dói dizer isso. Eu prefiro o Yuri Alberto.
Tem que de rodinha.
Mas o Thiago Galhardo ontem, tá, né? Se é pra botar em campo quem tá melhor no momento, bota o Thiago Galhardo jogando e bota o Paulo Vitor na lateral esquerda. Porque quando o Moisés entra ontem, afunda o lado esquerdo.
Não consegue, né, Moisés?
Deixa chamar o Léo aqui, Léo. Chega aí comigo, por favor.
Vai, cara!
Tem algumas coisas que interferem, a gente acha que não interfere. Eu já falei pra vocês que jornalisticamente.
Vamos ter que empurrar um pouquinho mais que o Rafinha tá vindo fazer o discorama. Vamos adiante.
Geralmente eu sigo as esposas, né, e namoradas dos jogadores. Cara, muita coisa vaza por ali. Irmão. E ali tu entende algumas coisas, né? Tem alguns jogadores do Inter que eu sigo, dois deles principalmente, não estão num bom momento.
Quem?
E que eu acompanho as esposas e elas não estão mais na mesma cidade que eles. No caso, Porto Alegre.
Não posso crer. Quem?
Uma voltou pro interior de Santos e a outra voltou para o Rio de Janeiro.
É, eu sei quem que é.
E eles não estão bem. Então também, daqui a pouco, uma separação, alguma coisa assim, pode causar algum transtorno dentro do campo.
Cara, quem são? Júlio Lisboa, quem são? Que eu não tô sabendo.
Não posso falar, cara.
Por que não? Mas eu falei aqui esses dias que eu... Eu tinha informação aqui que parece que o Yuri Alberto tinha se separado e tal, e que ele não tava bem, porque a mulher tinha ido... E a mulher foi embora com o filho. E eu sei quem quer ficar longe da filha. Não dá, o cara não aguenta, o cara pira.
Tem que é outro, pode falar, tem problema não, é só falar.
O outro eu não sei.
Potter!
Mas é que é só assim, ó.
Fala, Potter!
É que tem algumas questões do time do Inter que se discutem, que elas estão começando a ficar indiscutíveis. Como eu diria, por exemplo, a titularidade do Patrick. O Maurício ontem, mesmo voltando de lesão, ele entrou bem.
Patrick Friuli!
Impressionante como o Edenilson melhora em campo quando o Tyson, né? Bota mais qualidade, os outros, né?
Fica mais tranquilo,
não precisa. Incrível como melhora, né? Então, repito, o Inter poderia ter feito um resultado mais
elástico ontem. E Lindoso.
Cara,
Lindoso não fez uma má partida ontem.
Não fez, não comprometeu. Mas é que eu não entendo porque que ele entra ele, não o Johnny.
O Johnny faz
umas partidas. Tá tudo certo,
mas é. Sabe por quê? Porque o meu nome não é Johnny. Por isso que ele é o nome.
Se vocês vão ficar aí mais que o Rafinha tá chegando, eu preciso ir pra 102 ali.
Deixa eu só dizer um negócio, então. Faltou a pergunta do Guerrinha. A pergunta do Guerrinha, tá?
Ah, que saudade disso aí, hein? Tô ouvindo aqui na Band, aqui. Um abraço pro Celso.
Escapanada do Johnny.
A pergunta do Guerrinha é a seguinte, ó.
Quem é que vai cortar as asas do Red Bull Bragantino?
É bem isso, cara.
Bom, o Bragantino é o único time que não perdeu no Campeonato Brasileiro ainda, cara.
É.
O único time que não perdeu. O Grêmio joga na 14ª e o Inter joga na 19ª rodada contra o Bragantino.
Excelente.
Muito bem, gurizada, agradecendo o carinho da audiência. Fomos quase 10 mil pessoas ali na live. Então vamos nessa, bola nas costas, volta. Quer falar alguma coisa, Lelê?
Não, o Lelê foi ali pra 102, né? Fashion. Agora ele vai tocar um U2ind, vai tocar ali um Australian Crown, vai tocar...
B40.
Vai fazer... Não,
B52.
Não, e o B40 tem que ser a fase
do B40, reggae, né?
Claro. Né? Que aí é uma piada. Não vou fazer aqui, senão a gritaria vai chegar. A galera não entende a piada, né?
É muito pesada?
Não, é que o U2ind é o reggae de branco, né?
Atlântida, a rádio oficial...